Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Evangelista Biasi, família Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Hoje um pouquinho mais tarde aqui, por causa da nossa cobertura sobre as explosões no Líbano, mas vamos para os nossos assuntos aqui também, Neumann. Começando com uma determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que deu 48 horas para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, explicar o dossiê da Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, lá do ministério dele, devastando vidas de servidores federais que se dizem antifascistas. O que você acha que ele tem a dizer sobre isso, Neumann?
Eu acho que ele tem que responder à ministra Carmen Lúcia, e eu quero resumir o meu comentário aqui para ganhar tempo com a frase da ministra, entre aspas: a gravidade do quadro descrito, que a se comprovar verdadeiro escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República e ainda a plausibilidade dos argumentos expostos pelos quais se demonstra a insegurança criada para os diretamente interessados e indiretamente para toda a sociedade brasileira, impõe o prosseguimento da presente arguição de descumprimento com tramitação preferencial e urgente. Ela foi tomada no âmbito de uma ação da Rede de Sustentabilidade que pediu a abertura do inquérito na Polícia Federal para investigar o caso. O André Mendonça agora tem a palavra. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos então falar sobre o seu artigo na página 2 de Opinião do Estadão de hoje. O pastor André Mendonça serve a três senhores. Quem são esses três senhores de pensamentos, palavras e obras do ministro da Justiça?
A linha fina do meu artigo publicado no Estadão, na página 2, hoje é a seguinte. Para ministro, Lula foi o único presidente do e para o povo. E Bolsonaro é profeta. Eu acho que não preciso explicar o absurdo dessas duas bajulações idiotas, né? Primeiro, todos os presidentes foram eleitos pelo povo, à exceção os presidentes das ditaduras, o Getúlio Vargas, em 37, e da ditadura militar de 64. Além do Tancredo, que foi eleito de forma indireta pelo Congresso, e depois morreu e o Sarney, que era o vice, assumiu o seu lugar. Eu quero, também acho que ainda tenho tempo para isso, é ler o último parágrafo do meu artigo. O uso de métodos que lembram antigos, mas não aposentados, esbirros da ditadura militar em seu Serviço Nacional de Informações pode parecer uma traição a seus mais antigos senhores do PT, mas não é bem assim. Lula sempre se confessou admirador de Adolf Hitler. E Toffoli, que já conseguiu mandar o benfeitor de volta ao lar, doce lar, hoje tem como prioridade número 01 retirar o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o petista do caminho do novo parceiro para a reeleição, já que talvez seja impossível permitir que o próprio ex-sindicalista dispute a eleição. Ou seja, pode até ser que os três senhores a que Mendonça serve, né, que no caso eu tinha explicitado no artigo antes, que são Toffoli, Lula e Bolsonaro, frequentem a mesma comunidade religiosa que cultua o poder pelo poder, o bolsopetismo. E à noite, antes de se persignar para dormir, o sono pesado dos injustos, o pastor seja terrível e evangélico ao mesmo tempo, justificando-se como um humilde cumpridor da labiríntica e férrea vontade divina. E aí eu dou o ponto final no artigo e continuo aqui. E dos seus chefes, dos seus senhores. Amém. Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, vamos falar também sobre o senador Flávio Bolsonaro, que deu entrevista exclusiva ao Globo e criticou a Lava Jato, também defendeu o procurador-geral da República, Augusto Aras, e ainda admitiu que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagou as contas pessoais dele. Como é que é essa história aí, Neumann?
O Flávio Bolsonaro admitiu que o Fabrício Queiroz pagava suas contas pessoais nessa entrevista que ele deu a Paulo Capelli e Thiago Prado do Globo, né? Na sua versão, né, dada no Globo, com recursos dele e sem ligação com os depósitos de outros assessores do gabinete na Alerj na conta de Queiroz. Flávio disse que esses depósitos para Queiroz destinavam-se a contratar informalmente mais funcionários, o que teria acontecido sem seu conhecimento. Ele defendeu ainda um aumento de gastos do governo, a criação do novo imposto digital e a nomeação de indicados do Centrão para cargo da administração federal, desde que não tenha condenações em segunda instância. Não se esqueçam que ele boicotou, sabotou de forma completamente estúpida a Lava Jato lá no Senado, né? E também fez críticas a Sérgio Moro e a Lava Jato, afirmando que a operação tenta fazer gol de mão nas investigações e que a PF tem sido mais produtiva após o ex-ministro da Justiça deixar o governo. A respeito do pagamento com dinheiro vivo, o que é inexplicável, dinheiro vivo é instrumento de bandido, hoje todo mundo sabe disso, ele não explicou, ele só disse que o Queiroz, pode ser que porventura tenha mandado o Queiroz pagar uma conta, eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai para o banco e paga para mim. Agora, onde é que ela arruma esse dinheiro sem origem? Esse dinheiro não tem origem. Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenha com Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vai pagar a conta do patrão do banco. Quer dizer, além de completamente imbecil, o Flávio Bolsonaro acha que todos nós somos mais imbecis do que ele. Pode ser até que sejamos, mas não é fácil não, viu, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Ô, Neumani, eu queria ainda tratar contigo da reforma tributária, né, que hoje o Estadão publica na primeira página, matéria até da Adriana Fernandes. Aumento imposto de profissional liberal. Queria a sua avaliação dessa nova proposta do governo, fora a CPMF, enfim, das novidades que a gente já falou aqui. Agora dessa, né, depois da pejotização, essa intenção de aumentar o imposto para quem é profissional, né, de pessoa jurídica, se transformou de pessoa física para pessoa jurídica.
É a lei do mais forte, é a lei que o Bolsonaro imprime. Eu ontem citei bastante um artigo da Vera Magalhães e hoje vou citar o artigo de hoje também, com um título que é claro e que diz isso. O Bolsonaro está fazendo na calada o que eles e os seus aliados fizeram alarde antes, né? E é por isso que está todo mundo com medo encostado na parede aí durante a pandemia. Aí, sem abaque, o craque.
Muito bem. Ô, Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar também tem a ver com essa explosão, né, que a gente está acompanhando no Líbano. Vimos aí há pouco o Godoy, né, já ouvimos uma brasileira, a Carla Jaluc, que mora lá no Líbano. E essa explosão aqui ainda está sendo investigada. Mas o que já se pode dizer sobre essa notícia que abalou o mundo durante o dia inteiro ontem e hoje também?
Para começo de conversa, eu quero dizer que é como se eu estivesse em Beirute. Beirute, talvez a Carolina Ercolim não tenha vivido essa coisa romântica de Beirute da nossa geração e que foi completamente apagada pelos escombros das guerras civis, dos assassinatos, da guerra religiosa lá, do radicalismo fundamentalista, né? Agora, a verdade é que nós sentimos no coração, né? Eu não sei, eu não. Agora, qual foi o último dado de mortes, Raíssa?
Quantas mortes? Já está aqui em mais. Deixa eu ver aqui o último dado aqui. Espera que eu vou atualizar aqui. Eu estou atualizando aqui, né, Mani? Já te falo já. Que acabou de atualizar aqui.
Eu quero, antes de terminar, dizer que. De responder essa pergunta, né?
Neumann, mais de 100 mortos, viu? E mais de 4 mortos, mil feridos.
Então,
e mais de 4 mil
feridos.
É isso
aí. Então eu quero lembrar, sem querer diminuir a importância do impacto terrível, inclusive emocional, que causa em todos nós, como se tivesse a explosão tivesse sido do outro lado da nossa rua, eu quero lembrar que hoje o Brasil conta com 96.096 óbitos registrados. E 2.808.076 diagnósticos de Covid, segundo o convênio da imprensa, com números aproximados também do governo, ou seja, mil vezes mais mortes e 700 vezes mais infectados do que os feridos em Beirute. Eu não quero fazer nenhuma comparação desumana, porque a dor de Beirute é a mesma dor de alguém que perde um parente aqui, mas quero lembrar que o Luiz Henrique Mandetta fazia muito essa comparação com queda de Boeing. Agora nós temos uma comparação com uma tragédia imensa, muito maior do que a queda de um Boeing. E, no entanto, esses mortos, quase 100 mil mortos e quase 3 milhões de casos, são tratados como pessoas sem a menor importância pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. É realmente uma coisa terrível que nós não podemos aceitar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que está por trás da notícia do médico carioca que ameaçou com um revólver um cliente que foi consultá-lo por suspeita de ter contraído a Covid-19?
Há muita coisa por trás. Enio Studart é um médico epidemiologista, tem uma carreira toda dedicada à medicina, tem cerca de 60 anos e tem sido crucificado por em consequência de coisas tipicamente do Rio de Janeiro, né? Na verdade, ele foi atender, segundo o Hugo, que é primo dele, que eu conheço praticamente desde menino, Hugo Studart, né, que é professor da faculdade lá em Brasília, na Universidade de Brasília, né, o primo dele, o Eninho, foi atender a um paciente responsável com Covid e acabou tragado, isso me passou, Hugo, agora por WhatsApp, para uma encruzilhada terrível que envolve os interesses políticos da Globo e, de outro lado, um empresário violentíssimo que só anda armado, que vem crescendo seus negócios assustadoramente no encosto de uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro, envolvendo políticos como Pisciani, milícias da Baixada Fluminense, com forte infiltração na polícia e no sistema judiciário. Paradoxalmente, a maior preocupação da família, segundo o Hugo, não é nem a delegada que prendeu sem ouvir a história direito, ou o promotor que ganha 30 mil reais por mês e não lê os processos. A família está na espera de que o juiz atenda um pedido, de ouvir pelo menos o delegado de defesa, o que não foi feito até agora. Mas, como há muito, ele já andava apavorado com a segurança, e todo mundo no Rio anda, né, e por isso andava armado legalmente, tinha porte de arma, como andou se queixando publicamente do vírus chinês e está sendo tratado como se fosse um bolsominion, né, segundo o Hugo. Né. Há uma campanha de execração para pintá-lo como exemplo de médico monstro, bolsominion, que aliás ele não é, O Hugo diz, abre inclusive um recado para mim, assim, meu Deus, que azar. Vamos relatando as novas descobertas dessa história, me passando, e eu prometo mantê-los a par, porque é uma das histórias mais kafkianas que eu já ouvi na minha vida. Ou que eu já li, no caso, porque eu li o recado do Hugo. Podemos contar, né, Carolina?
Vamos lá. É 3?
É 2?
É 1, em pé.